O desejo do meu coração é que você saia daqui essa noite direcionado pela glória de Deus, direcionado, saia daqui essa noite entendido de que Deus tem um propósito para a tua vida. Amém, querido? De que Deus tem um propósito através da sua vida. Todos nós que aqui estamos, nós somos usados por Deus. De uma maneira ou de outra, nós somos usados por Deus. Né? Nós falávamos aqui na escola dominical, você que não veio, você perdeu, né? Uma escola dominical muito abençoada, senti falta de alguns irmãos, senti falta da pessoa que faz as leituras para mim hoje de manhã, mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Mas nós falamos sobre a influência do cristão. Você sabia que nós estamos sempre exercendo influência sobre a vida de alguém? Você sabia disso? Existem dois tipos de influência e não mais do que isso. Influência positiva e influência... Você sabia disso? Existem dois tipos de influência e não mais do que isso. Influência positiva e influência negativa. De alguma forma, nós estamos exercendo influência sobre a vida de alguém. O mundo aí fora, queridos, eles olham para nós atentamente esperando receber alguma coisa. Tem pessoas olhando para você o tempo todo, seja seu filho, sua filha, seu primo, seu sogro, sua sogra, seja seu patrão, seja seu amigo de trabalho, seu funcionário. Todos olham para nós esperando receber alguma coisa. E aí fica-nos uma pergunta: o que nós estamos oferecendo para essas pessoas? Será que nós temos exercido uma influência positiva ou será que nós estamos exercendo uma influência negativa? Então que Deus te dê uma direção nessa noite em nome de Jesus. Vamos para a leitura da palavra, Atos capítulo 3. Olha só o que diz o texto. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Amém, querido? Deus, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir, aprender, nós precisamos aplicar a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós somos totalmente dependentes do teu Espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus oramos e te agradecemos, amém e graças a Deus. Pode se assentar, querido. Antes aqui de pregar a palavra, eu queria ter um tempo de oração. Eu queria que você me ajudasse agora em oração pela vida de uma pessoa, porque os médicos deram um diagnóstico, mas nós cremos que a última palavra vem de Deus. Amém, querido? A última palavra vem de Deus. Não só a última palavra, como a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Se trata de uma serva do Senhor, uma mulher que anda na presença de Deus, mas nós precisamos orar neste momento. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar pela irmã Neuza, que é mãe do nosso irmão Leonardo, está sentada ali. Nós vamos orar por ela agora. Você crê que Deus pode operar um milagre? Amém? Você crê que o seu Deus e o meu Deus é o Deus do impossível? Amém? Você crê que a palavra de Deus diz, quando ela diz, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos? Você crê que quando a palavra de Deus diz, olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis? Então nós somos uma família. A Bíblia também diz que se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito por meu Pai. Então nós vamos concordar agora com a cura. Nós vamos concordar agora com o milagre na vida da irmã Neuza, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, Deus. Nessa noite, ó Pai, nós queremos mais uma vez elevar, ó Pai, o nosso pensamento, elevar o nosso coração, elevar a nossa esperança no Senhor agora, Pai. Ó Deus, totalmente alicerçados na Tua Palavra. Deus, o Senhor é soberano. Deus, o Senhor é poderoso. Pai, em nome de Jesus, vai visitando a irmã Neuza agora, naquele leito, naquele hospital. Toca no organismo dela, toca no corpo dela, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Te louvamos pela vida dos médicos, que são autoridades instituídas pelo Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor os capacita, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, cuidar do povo. Mas, Deus, em nome de Jesus, do diagnóstico dos médicos, nós, ó Pai, cremos naquilo que eles falaram, mas nós cremos também, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor muda quadros, que o Senhor muda situações, que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, vai tocando agora e repreendendo, ó Pai, toda a enfermidade. Vai tocando agora, meu Pai, erguendo a tua filha daquela situação, de maneira, Pai, que o teu nome seja glorificado, de maneira que o teu nome seja exaltado, de maneira que o teu nome seja engrandecido, ó Pai, de maneira que a tua serva, num breve período de tempo, possa estar aqui neste altar, testemunhando, ó Pai, que o Senhor operou um milagre na vida dela. Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, queria falar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Queria falar nessa noite com a igreja sobre a igreja. Sobre a igreja. Esta instituição. A igreja é este lugar santo que recebe um povo santo. Que recebe pessoas para ouvir a palavra. Que recebe pessoas para serem cuidadas através do poder da palavra. Igreja é este lugar onde nós nos reunimos para ter comunhão uns com os outros. A igreja é este lugar onde o povo se reúne para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. A igreja é um lugar instituído pelo Senhor. A igreja é um lugar totalmente respaldado na palavra de Deus. Há quem diga que, nesses últimos tempos, pessoas se levantando para dizer contra a existência da igreja, para tentar ensinar para as pessoas por aí afora contra a existência da igreja. Mas a Bíblia, ela tem respaldos para nos deixar claro a respeito da existência, a respeito da autoridade da igreja, a respeito da identidade da igreja, a respeito da importância da igreja no meio da sociedade. Igreja no meio da sociedade. Ah, queridos, se os nossos governantes, governantes do nosso país, entendessem o poder da igreja, entendessem a importância da igreja, nós não podemos expor ninguém, mas saiba você que dentro dessa igreja aqui, por exemplo, tem muitos de todos os tipos, pessoas que davam trabalho para as autoridades e hoje estão aqui, não dão mais trabalho para a autoridade. Pessoas que estão aqui, que se fosse se deixar levar pelas autoridades do nosso país, pelas situações adversas, estariam hoje enfiadas dentro de clínicas de recuperação, sendo aí drogadas por remédios para não se drogarem por outras drogas ilícitas. Pessoas que vieram para a igreja, o poder de Deus se manifestou e mudou a história das pessoas. Libertou as pessoas sem nenhuma droga. Libertou as pessoas sem nenhuma ação de remédio. Tudo isso pelo poder da oração e pelo poder que há na palavra de Deus. Ah, se as autoridades entendessem isso. Ah, se os governantes do nosso país entendessem que a igreja é um benefício para a sociedade. A igreja é um benefício. A igreja, ela exerce um papel fundamental no meio da sociedade. Agora, queridos, eu pergunto para você, meu amado e minha amada, qual é o seu pensamento a respeito da igreja? O que você pensa a respeito da igreja? Eu pergunto para você essa noite, como você vê a igreja? Qual é a sua visão com relação à igreja? E eu pergunto também para você, e talvez essa seja a pergunta mais importante: como você apresenta a igreja no meio do seu convívio social? As pessoas que convivem para você, será que quando elas olham para mim, ela vê o mesmo entusiasmo quando eu estou no estádio de futebol, contanto que você não troque isso pelos cultos da igreja, pelos seus compromissos com a igreja e também com a família? Mas é bom. Mas as pessoas vão com tanto entusiasmo para ver o time do coração. Você está indo aonde? Não precisa nem perguntar, já sabe que está indo para o Mineirão, já sabe que está indo para o Independência pequenininho lá e tal, está indo lá torcer, né? Todo mundo já sabe, porque o entusiasmo, o propósito dele é se dar pelo seu time. Agora, será que as pessoas, quando olham para nós, sabem que a gente está vindo para a igreja? Será que as pessoas, quando olham para nós, sabem que a gente está indo para um pequeno grupo da igreja? Será que a gente está indo com aquele entusiasmo, com aquela paixão, com aquela intensidade? Olha, vai ter 3 horas de louvor e adoração. Ah, vamos lá, né? Fazer o quê? Eu vou tocar? Ah, fazer o quê? Vamos lá, né? Há mais um compromisso. Não, tem que vir com entusiasmo. Tem que vir com intensidade, porque este é o lugar mais importante da face, porque este é o lugar mais importante da face da terra. Quantas pessoas gostariam de estar aqui essa noite desfrutando do tempo que você e eu estamos desfrutando, de um tempo e oportunidade de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor? Quantas pessoas estão num leito de enfermidade, precisando e clamando a Deus por mais uma oportunidade, por mais um pouquinho de vigor para estar presente na igreja, para poder adorar o teu santo nome, para poder exaltar e louvar e bendizer o teu santo nome? Queridos, este lugar é um lugar muito importante. O que você pensa a respeito da igreja, como você vê a igreja e como você apresenta a igreja por aí afora. É natural que todos tenham pensamentos diferentes com relação à igreja. Se nós formos perguntar aqui para todos aqui, você vai ver pensamentos diferentes com relação à igreja. Se você for fazer essa pergunta aí fora, você vai ver diferentes pensamentos com relação à igreja. Até porque a mesma parte eu não concordo. Segundo o meu pensamento, eu não concordo. Eu tenho uma certa resistência de aceitar que a igreja tenha tomado a direção temática. Nós temos um menu variado. Se eu dizer para você aqui alguns temas, você vai ver que automaticamente na sua mente aí vai vir algumas denominações. Por exemplo, se eu disser para você que tem igrejas que o que predomina lá, o assunto predominante é um assunto financeiro. Não precisa falar o nome da igreja, mas você já pensou numa igreja. Porque o assunto predominante é vida financeira. E aí a gente vai ter igrejas cujo tema é situação sentimental. Se você está aí com a dorzinha de cotovelo, se você está aí, né, querendo encontrar o grande amor da sua vida, a sua alma gêmea, você pode ir para determinada igreja que é gêmea, você pode ir para determinada igreja que você vai passar, inclusive, por uma terapia. Anjo, não é para falar completo, né? Temas, as igrejas hoje, elas são predominantes pelos temas. Tem igreja que o tema são só campanhas. Tem igreja que o tema é só saúde. A mão de Deus está aqui. Mas a mão de Deus está em todas as igrejas. A mão de Deus está nos quartos, quando você dobra o seu joelho, entra no teu quarto e ora em secreto a teu pai que te vê em secreto. A mão de Deus, ela está em todos os lugares. Tem igreja que o assunto predominante é a saúde. Tem igreja que o assunto predominante são promessas, são vitórias. Tem igreja que o assunto predominante é a família. Não bastasse a grande variação do menu temático, dos temas variados, nós também nos deparamos com a enorme variação batista. A igreja presbiteriana, a universal, a quadrangular, a igreja católica, a igreja católica apostólica romana, a igreja católica da renovação carismática, a Assembleia de Deus avivada, a igreja pentecostal fogo no diabo, a igreja pentecostal dando um coro no diabo, pasmem vocês, mas eu já vi a igreja pentecostal cuspindo no diabo. Tem igreja para tudo, tem igreja com todos os tipos de placa, igreja restauração de tudo. Essa eu gostei, porque vai trabalhar na restauração de tudo. igreja mundial, igreja evangélica no Brasil. Então, tem vários tipos de igreja, o menu é variado. Por isso, a gente vai se deparar com vários pensamentos com relação à igreja. Por isso, a gente vai se deparar com várias respostas quando a gente pergunta como você vê a igreja. Por isso a gente vai se deparar com várias respostas quando a gente pergunta como você vê a igreja. Queridos, entendo não ser esse o grande propósito ou propósito central de Deus ao estabelecer a igreja. Penso que quando Deus instituiu a igreja, é para que ela trabalhe todos os assuntos, porque todos nós carecemos de todas as necessidades. Há uma época em que nós estamos passando por um problema financeiro. Então quer dizer que, pastor Adriano, eu vou ter que me ausentar por um tempo, porque eu tenho que fazer uma campanha financeira e tal igreja. Porque aqui não se fala sobre vida financeira, não. A igreja deve ensinar tudo, e eu louvo a Deus pela igreja do Nazareno, porque aqui a gente trata todos os assuntos. A gente trabalha tudo quanto é tipo de assunto que você imaginar. Seja na pregação, na ministração, seja visitando, seja no tete a tete. Porque a igreja estabelecida por Deus, ela precisa estar inserida em todos os assuntos. Existem igrejas políticas, só trata de assunto político. Mas a igreja estabelecida por Deus, ela precisa abraçar o povo na sua totalidade, na sua variedade de necessidades. Eu não posso limitar o púlpito a apenas alguns temas. Existem ainda três classes de pessoas dentro de tudo isso que eu disse, que têm uma visão diferente da igreja. A primeira classe de pessoas é aquela que acredita na igreja. Ainda existem pessoas que acreditam na igreja, e louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, porque você acredita na igreja. Se você não acreditasse na igreja, você não estaria aqui essa noite. Existe uma segunda classe de pessoas, que é aquela classe de pessoas que não acredita na igreja. Tem gente que não acredita nos cultos da igreja, mas que não dá a mínima para a igreja. Não acredita na igreja. Pessoas que ficam o tempo todo criticando, questionando, levantando polêmicas, situações adversas. E existe a terceira classe de pessoas que tem se levantado nesses últimos tempos, que são as pessoas que se levantam contra a igreja. Pessoas que se levantam para tentar ensinar para as pessoas que a igreja é balela. Não existe mais a igreja. Não existe a necessidade de congregar. A gente pode congregar só em casa. Não existe mais a necessidade dessa reunião na igreja. Pessoas com falsos ensinamentos. Pessoas com vãs doutrinas, com fábulas que não tem nenhum fim, que não tem nenhum fundamento. Pessoas que vivem querendo ensinar que a igreja não existe mais. Mas a igreja, querido, ela tem respaldo na palavra. Peito de Ana, lá em 1 Samuel, você vai ver que Ana, quando ela se levanta indignada para orar, ela não vai para a lanchonete da esquina. Ela não vai para a casa da vizinha. Ela não vai para a casa do vizinho. Ela não vai para as redes sociais. Ela vai para onde? Ela vai para o templo, onde ela prostra-se ali e começa a orar ao Senhor. E começa a derramar as suas lágrimas diante do Senhor. Ana se levantou e correu para a igreja. Este é o local onde você tem que derramar as suas lágrimas. Este é o local que tem autoridade e poder para receber as suas lágrimas. É aqui que você tem que dobrar os seus joelhos. É aqui que você tem que derramar diante do Senhor as suas angústias. Então, quando a gente olha para Ana, Ana não corre para qualquer lugar. Ela não corre para um celeiro. Ela não corre para um riacho. Ela não corre para a floresta. Ela não corre para o deserto. Ela corre para a igreja. Deus já começa a mostrar para nós que existe um lugar reservado para que o povo tenha comunhão, para que o povo se reúna para poder viver comunhão, para poder viver a celebração, a adoração ao nome santo do Senhor. Queridos, nós podemos ver respaldo na palavra com relação à existência da igreja. Quando Jesus deixa claro para os seus discípulos, dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Será que de fato a igreja não existe? Será que de fato não existe a necessidade dessa congregação? Será que você está perdendo tempo vindo aqui todos os domingos, terças-feiras, nos sábados? Será que você está perdendo tempo? Porque o próprio Senhor Jesus falou para nós aqui com autoridade que existe a igreja. Ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Falou para nós aqui com autoridade que existe a igreja. Ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele não disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra os lares que estão reunindo aí o povo de Deus. Ele diz, a igreja. Em certa feita, Jesus também, em uma sinagoga, que era onde o povo se reunia para poder ouvir ensinamentos da palavra. O povo se reunia para ouvir a palavra. E naquele momento, nesta certa passagem, Jesus estava ali ensinando na sinagoga, e uma mulher que vivia há longos 18 anos encurvada, sem nem abrir a boca para pedir a cura, ela foi curada, ela foi liberta, ela foi alvo da misericórdia e da graça do Senhor, só porque ela estava passando pela igreja. Você sabia que o nosso Deus, Ele conhece todas as suas necessidades? Ânsia da congregação, porque mesmo você sem abrir a boca para pedir, Deus derrama milagre sobre a sua vida neste lugar santo. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela passava, estava tendo uma reunião, ela frequentou aquela reunião, o Senhor olhou para ela e disse, mulher, seja livre desse mal aí, olha, seja curada. Por quê? A igreja reunida. E quando a igreja se reúne, a probabilidade do milagre é muito grande. Amém, queridos? A probabilidade do milagre é muito grande. Existe um outro, uma outra passagem que mostra para nós base para crer na existência da igreja. De novo, Jesus em Atos 9, ao se encontrar com Paulo no caminho para Damasco, Paulo estava indo para poder matar os discípulos, perseguir a igreja. Era um tempo cruel de perseguição contra a igreja. E quando Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, Jesus vai de encontro a Paulo, a primeira coisa que Paulo pergunta para ele, quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Paulo estava perseguindo quem naquela ocasião? Paulo estava perseguindo a igreja. E aí Jesus se levanta e diz, você está perseguindo a igreja? Quando você persegue a igreja, você persegue a mim. Porque eu sou o cabeça da igreja. Mais uma vez o Senhor nos dá respaldo para a existência da igreja. Existem outras passagens. A Bíblia vai nos dizer para não deixarmos de congregar. Fala para a pessoa que está falando, você não pode deixar de congregar. Mas de maneira nenhuma você pode deixar de congregar. Irmãos, isso é uma orientação da própria palavra de Deus. E aí vem uns abençoados aí para dizer que não existe a importância da congregação. Isso aqui é importante. Vem uns abençoados aí para dizer que não existe a importância da congregação. Isso aqui é importante demais, irmão. A congregação é muito importante. A Bíblia também vai nos dizer em outra ocasião que Deus se faz presente na congregação dos justos. Deus se faz presente na congregação dos justos. A Bíblia diz que aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, Ele vai se fazer presente. Então não me venha aí com essas palavras contrárias para tentar colocar na minha mente que a igreja não existe, que não existe importância mais na congregação. O próprio Pedro experimentou um grande milagre de libertação em Atos capítulo 12, quando a igreja sofrendo perseguições, sofrendo maus tratos de Herodes, se levantou, matava discípulos, prendeu Pedro no meio de 16 soldados, uma situação extremamente impossível de se libertar, tanto que o texto vai dizer para nós que Pedro estava dormindo, porque ele não tinha o que fazer, dormia no sentido de descansar em Deus, porque ele ia ser apresentado para também ser morto depois da Páscoa. Mas no versículo 5 mostra para nós um respaldo importantíssimo para a autoridade, o poder e a importância da congregação dos justos. Atos capítulo 5 fala, mas a igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro. A igreja fazia uma contínua oração a Deus pela vida de Pedro. A igreja se reunindo e Deus manifestando o seu poder lá na prisão. Por causa da reunião da igreja. Por causa da intercessão da igreja. Por causa do propósito da instituição de Deus chamada igreja. A igreja tem um papel fundamental na libertação. Por isso que nós oramos aqui pela vida da irmã Neuza. É por isso que nós intercedemos aqui pelos pedidos de oração. É por isso que todas as quartas-feiras pela manhã de 6 às 8 tem intercessão aqui na igreja. E toda primeira segunda-feira do mês, primeira semana, começando assim, na segunda-feira, primeira semana, tem intercessão aqui na igreja. Por quê? Há poder na congregação dos justos. Há poder, há autoridade. Não me venha com essa conversa fiada de que não existe mais a necessidade da congregação. A Bíblia nos mostra muitas passagens claras sobre a real existência da igreja. E você, querido, precisa fechar os seus ouvidos para ensinos diabólicos, para falsas doutrinas, para um evangelho que não é evangelho, é anátema, é maldição sobre a não necessidade de se congregar em uma igreja. Sem proteção sobre a não necessidade de se congregar em uma igreja. Isso é importante demais, essa congregação. É bom demais poder abraçar os irmãos todos os domingos. É bom demais poder rever os irmãos que durante a semana a gente não se vê por causa da correria. Alguns na faculdade, alguns trabalhando. Mas é importante demais quando a gente ora um pelo outro, quando a gente intercede um pelo outro, quando a gente chora um com o outro, quando a gente se alegra um com o outro. Que conversa fiada é essa de que não existe mais a necessidade da congregação da igreja? Você está no melhor lugar dessa terra neste momento. Você não pode vir para a igreja com a mesma empolgação com que você vai para um estádio de futebol. Você tem que vir com mais empolgação. Você não deve vir para a igreja com a mesma intensidade quando você vai para um churrasco. Você tem que vir com mais intensidade após dia, devido à nossa comunhão, devido à nossa celebração ao nome dele, devido à nossa obediência à sua palavra. Nós precisamos entender que quando alguém se levanta para expor uma ideia diabólica como essa, isso nada mais é que ensinos de demônios. A própria Bíblia se refere a isso como sinais dos últimos tempos. Feche os seus ouvidos para essas pessoas. Se houver a necessidade, seja até mal educado com essas pessoas, no sentido de virar as costas para ela. Uma vez eu fui conversar com um abençoado aí, de uma outra congregação. E aí eu fui conversar com ele todo alegre. Rapaz, meu cunhado lá está com a igreja perto da sua, lá no bairro Juliana. Que bênção e tal. E ele vira para mim: você sabia que a minha igreja é a única que vai para o céu? Uma igreja perto da sua, lá no bairro Juliana. Que bênção e tal. E ele vira para mim: você sabia que a minha igreja é a única que vai para o céu? Eu falei assim: ah, é? É. As outras igrejas todas estão fora do padrão bíblico. Tá bom. Aí ele falou assim: mas você não vai conversar comigo? Eu, nossa, já tirou suas próprias conclusões. Vou conversar com você para quê? Se a sua igreja é a única que vai para o céu. Essa congregação aqui é importante demais. Essa reunião aqui é fundamental para a libertação das pessoas. E aí, quando a gente volta para o texto que lemos, nós precisamos aprender aqui algumas lições. A primeira lição que eu gostaria que você aprendesse comigo: a igreja precisa se posicionar diante da identidade nela investida pelo próprio Deus. Tudo bem que são sinais dos últimos tempos disso, são as igrejas que estão deixando de se posicionar diante da identidade instituída nela por Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: olha, Deus te deu uma identidade. Fala com ele assim: olha, Deus colocou autoridade nos seus lábios. Deus investiu um propósito na sua vida. A igreja precisa se posicionar diante da identidade nela investida pelo próprio Deus. O texto que nós lemos no versículo 4, quando aquele mendigo, aleijado, como de costume, pedindo esmolas a todos que entraram. Aprove a Deus colocar ali uma igreja que assumiu a identidade, que assumiu o seu propósito, Pedro e João, que bateu no peito e disse: eu sou a igreja do Senhor, eu sou morada do Espírito, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Esmola para Pedro e João. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro e João, na verdade, estava dizendo para ele: olha aqui, porque está diante de você a igreja do Senhor Jesus, viva na face da terra. E aí, quando eu vejo isso, eu tenho aprendido, querido, que as pessoas hoje, ou a igreja hoje, está perdendo a sua autoridade, não por causa do templo, como foi ministrado aqui pela pastora Flávia. Porque quando nós vamos embora, isso aqui se torna só um galpão vazio. Se o Espírito Santo quiser ficar aqui, que ele fique, ele é soberano. Ele pode ficar onde ele quiser ficar. Mas o maior gosto dele, o maior prazer dele é estar habitado em você. É estar residindo em você. É estar dentro de mim, por onde quer que a gente vá. Por isso Jesus disse, antes de ser assunto ao céu: eis que estou convosco todos os dentro de mim, por onde quer que a gente vá. Por isso Jesus disse, antes de ser assunto ao céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O prazer dele é habitar em nós. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que está sendo investido em nós uma autoridade de igreja. Nós precisamos olhar para as pessoas lá fora e dizer assim: olha, olha para mim aqui, olha para nós, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu tenho a palavra de Deus na minha vida. E aí eu tenho entendido, querido, que quando as pessoas falam mal da igreja, elas não falam mal dessa fachada bonita aí, elas não falam mal do altar, da caixa de som, das flores, ela não fala mal do jarro de água, da televisão, não. Quando alguém se levanta para falar mal da igreja, é porque alguém da igreja está deixando de exercer a sua autoridade para exercer um péssimo testemunho. É porque alguém da igreja está deixando de exercer uma boa influência para exercer uma má influência. As pessoas não olham para a fachada da igreja para colocar um ponto de vista com relação à igreja. Elas olham para quem está dentro da igreja para expor o seu ponto de vista com relação à igreja. Existe uma autoridade investida sobre a tua vida, meu irmão. Existe uma autoridade do céu investida sobre a tua vida, minha irmã. E nós precisamos nos posicionar diante dessa identidade. Nós precisamos olhar para Pedro e aprender com ele. Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer: ei, tira os olhos de quem você está olhando então e olha para mim. Porque tá um tal hoje das pessoas falar: não, porque fulano na igreja lá e tal, não, porque ciclano e tal, a posição correta da igreja. Pera, então peraí, tira os olhos dele e olha para mim aqui, olha. Vamos conversar nós dois, olha para mim. Só que a igreja está perdendo essa posição. Quer saber que a igreja está perdendo essa posição? Por causa de situações pecaminosas, por causa de atitudes pecaminosas. Só que louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos trouxe aqui essa noite para nos fazer entender que nós somos a morada dEle. Essa canção que está sendo ministrada, está sendo usada para louvar o nome do Senhor, dizendo que a casa é dEle, Ele pode entrar, arrumar, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Isso é extraordinário, irmão. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus arrumar essa casa aí, deixa Deus trocar os móveis de lugar. Tem uma cunhada abençoada, não vou falar o nome dela, tenho duas cunhadas. Toda vez que você vai na casa dela, o móvel, o guarda-roupa está aqui. Mas semana passada esse guarda-roupa estava aqui, ela trocou para cá. Tem uma outra pessoa abençoada que eu não conheço, não pode falar qual é o grau do parentesco, porque senão vai expor demais. Dia desse eu entrei lá, afoito para poder beber. Não pode falar qual é o grau do parentesco, porque senão vai expor demais. Dia desse eu entrei lá, afoito para poder beber água, fui na cozinha, falei: sua mãe, cadê a cozinha? A cozinha foi para o outro lado da casa. Eu falei: então vamos lá beber água lá, e bebi água. 15 dias depois eu voltei na mesma casa e fui lá, mas cadê a cozinha desse negócio aqui? Ah, voltou lá para o outro quarto, mas meu Deus do céu, mudou tudo de lugar de novo. Mas eu não questiono, porque a casa é dela, ela muda tudo de lugar do jeito que ela quiser mudar. A casa é dela. Agora eu pergunto para você: essa casa aí é de quem? Essa casa aí é de quem? Você entregou ou não a sua vida para Jesus? Você disse para ele ou não: Deus, toma o controle de todas as coisas. Muda o que o Senhor quiser mudar. Coloca, decora como o Senhor quiser decorar. Porque essa casa é sua. E eu preciso expor para as pessoas no meu convívio diário. E dizer como Pedro disse: olha para mim. Porque eu tenho algo para oferecer para você. Queridos, a igreja viva de Deus. As pessoas não vão se levantar para questionar o templo, a decoração. As pessoas vão se levantar para colocar o nosso testemunho diante delas. Para saber e colocar diante de nós se nós somos uma boa ou uma má influência para elas. E aí o texto diz para nós que ele olhou para eles atentamente esperando receber alguma coisa. Tem pessoas olhando para você o tempo todo. Então, olha, vamos nos posicionar, colocar essa identidade que o Senhor instituiu sobre nós. Nós somos a igreja viva de Deus na face da terra. Nós somos a igreja viva de Deus para aqueles que têm resistência de vir para a igreja. Eu me lembro da minha conversão, porque quando eu fiquei sabendo que fulano tinha se convertido, eu fui correndo atrás dessa pessoa, porque eu precisava ver essa pessoa convertida. E eu fiquei impactado porque eu vi essa pessoa totalmente liberta, transformada, e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. O Espírito Santo começou a colocar no meu coração, dizendo que existe um lugar de paz, existe um lugar de manifestação, de libertação, de transformação, existe um lugar onde você vai ser transformado, simplesmente porque eu olhei para alguém que foi transformado. Você é a igreja viva do Senhor. Por onde quer que você vá, as pessoas têm que olhar para você e sentir o exalado bom perfume de Cristo. Por onde quer que você for, as pessoas têm que olhar para você e ver a presença do Senhor na sua vida. Por onde quer que você for, as pessoas têm que ver em você um outdoor espiritual, uma propaganda da igreja do Senhor. Nós até dissemos aqui na escola dominical, na lição, dizendo que nós somos a luz dessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em segundo lugar, quando a gente olha para esse texto, nós precisamos aprender que a igreja precisa cumprir o seu real propósito na face da terra. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: qual é o propósito de Deus para a tua vida? Existe um propósito de Deus para todos nós que aqui estamos nessa noite. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para os adultos, para os casados, para os idosos, para a terceira idade, para os obreiros, para os intercessores, para os ministros de louvor, para os beques, para os instrumentistas. Existe um propósito de Deus para você que se assenta e me ouve nessa noite. Você precisa cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Talvez você ainda tenha dúvida desse propósito, pode procurar a gente fazer o Lidere 2. Né? Lidere 2. Lidere 2, toda escola dominical, Lidere 2, Lidere 3. Que você vai ver como que Deus vai abrir a sua visão com relação ao propósito dele para a sua vida. Mas todos nós temos propósito. E nós precisamos cumprir esse propósito, porque a Bíblia diz que todo aquele que não der bom fruto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser cortado, está vendo? Todo mundo sabe. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos cumprir o real propósito de Deus na face dessa terra como igreja. Olha só o versículo 6 e 7. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro vem e lança uma palavra para aquele homem. Pedro diz para ele: olha, não tenho ouro nem prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu, irmãos? Depois que Pedro, estendendo a mão, e o ajudou a levantar. A igreja na face da terra tem como propósito ajudar as pessoas, ajudar qualquer tipo de pessoa a se levantar do seu estado pecaminoso, do seu estado de vício, seja qual for a situação pecaminosa que essa pessoa esteja inserida. É papel seu não somente lançar uma palavra de bênção, não somente lançar uma palavra de vitória, mas estender a mão para essa pessoa e ajudar essa pessoa a se levantar. Nós não podemos ficar só em palavras. Pedro não ficou só na oração, Pedro não ficou só na ministração, Pedro não lançou só uma palavra de vitória, só uma palavra de promessa, Pedro não o convidou para entrar na igreja, Pedro lançou a palavra, ministrou uma palavra poderosa sobre a sua vida, e logo em seguida, versículo 7, estendeu as mãos, tocou nele e o ajudou a levantar. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Deus quer usar você, meu querido, para levantar pessoas aí fora. Pastor, mas eu não sei pregar, mas você sabe sorrir. Deus pode usar o seu sorriso para poder salvar pessoas aí fora. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe ouvir. Deixa as pessoas desabafar com você e depois mostra para ela o endereço da bênção. Pastor, você sabe abraçar. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa Deus derramou sobre a sua vida. Use aquilo que Deus deu para você. Trabalhe naquilo que Deus deu sobre a sua vida. Aonde quer que você esteja, fale do amor de Deus, anuncie o amor de Deus, expressa o amor de Deus, faça alguma coisa, porque Deus tem um propósito na sua vida. Pedro disse bem claro: eu não preciso de ouro para falar de Jesus, para expressar a glória de Deus sobre a sua vida. Eu vou dar para você o que eu tenho palavra de bênção e eu também tenho disposição para ajudar você. E aí sim o texto vai dizer para nós que o homem se levantou, se colocou de pé e se apegou em Pedro e João e começou a louvar a Deus. Você pode ser usado por Deus, Deus deseja usar a sua vida. Só que para você ser usado por Deus, Deus precisa trazer uma restauração sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque nós precisamos entender que existe uma autoridade investida de Deus sobre a nossa vida. E existe um propósito de Deus sobre a nossa vida. Por onde quer que a gente vá, onde quer que a gente ande, Deus deseja usar a nossa vida. Você não sabe fazer nada não? Então tenta cantar pelo menos. Eu já disse isso aqui outras vezes, já disse na escola dominical em outras ocasiões. Nós podemos e temos a oportunidade de ser usado por Deus em todo tempo, irmão. Em outras ocasiões. Nós podemos e temos a oportunidade de ser usado por Deus em todo tempo, irmão. Estava pegando uma época em que eu morei aqui no Floramar. E aí eu comecei a pegar o metrô para ir trabalhar. O lugarzinho de opressão é o tal do metrô. Dia de segunda-feira, então, nem se fala. É uma opressão. Um povo com a cara amarrada. Não pode encostar, não pode esbarrar um pouquinho. A pessoa olha para você com a cara fechada, já todo armado para poder querer discutir ou brigar. Ninguém cumprimenta ninguém, cada um fechado no seu mundinho. E nesse dia Deus me fez perceber toda essa situação, esse clima de opressão. Eu disse: Deus, misericórdia, que lugar opresso é esse? Aí chegamos ali naquela estação do povo muito educado, que entra assim um atrás do outro, que é a estação São Gabriel, uma bênção, o povo entra assim, um atrás do outro ali, né, na maior educação. E aí depois que entrou aquele alvoroço, entra um menininho de aproximadamente 10 anos, com deficiência visual, né, com a camisa lá da escola que ele ia estudar, e deram lugar para ele, ele se assentou, colocou a pasta em cima das suas pernas, e ele disse para a mamãe que o acompanhava: mamãe, eu posso cantar? E a mãe dele falou assim: filho, pode ficar à vontade, pode cantar à vontade, onde você quiser, você pode cantar. E aquele garotinho de aproximadamente 10 anos, o metrô ali cheio, o vagão cheio, povo triste, opresso, ele começou a bater assim com muito entusiasmo na pasta sobre as suas pernas, e ele cantava aquela canção do Voz da Verdade, dizendo aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu falei assim: meu Deus, canta mais, isso, canta, canta, canta. E ele ia cantando aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, estou aqui. Um menino que não pode ver, não pode enxergar, com a sua visão extremamente limitada, totalmente limitada, declarando a plenos pulmões: eu sou um milagre, eu estou aqui. Não é possível que o senhor está falando só comigo. E aí eu percebi que aquele clima de opressão, aqueles demônios foram batendo por retirado. Irmãos, pasmem, mas o clima mudou naquele vagão. Certamente muitas pessoas foram tocadas, porque um garotinho resolveu cumprir o propósito de Deus para a vida dele. começou a cantar e declarar a plenos pulmões: eu sou um milagre, eu estou aqui. Então Deus quer usar a sua vida. Você é a igreja viva de Deus nessa terra. Você não foi criado por um acaso. Você não foi liberto por um acaso. Não foi coincidência a sua libertação. Deus libertou você. Você não veio aqui essa noite por um acaso. Deus quer encher você da glória dele, da casa. Algumas coisas que vão ser mudadas de lugar dentro dessa casa vai gerar dor, mas fica tranquilo, porque o mesmo que está gerando dor vai vir com bálsamo. O mesmo que está gerando dor vai vir aí com remédio, com toda uma situação, e você vai entender que existe um propósito para isso que você está passando. Deixa ele entrar nessa casa, deixa ele mudar tudo de lugar, deixa que tudo seja feito conforme a vontade dele, deixa Deus operar na sua vida. E aí sim você vai ver Deus operando através da sua vida. Existe um propósito de Deus para você, meu irmão. Existe um propósito de Deus para você, minha irmã. E terceiro e último lugar: a igreja é o maior e melhor lugar de um coração verdadeiramente grato ao Senhor pelos seus grandes feitos. A igreja é o maior e melhor lugar de um coração verdadeiramente grato ao Senhor pelos seus grandes feitos. Eu tenho certeza que se eu perguntar um por um aqui essa noite e dizer: eu queria que você desse uma olhadinha para trás na sua vida e começasse a relatar para mim tudo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já fez, já operou grandes feitos na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já operou milagres extraordinários na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já te livrou de cada situação que aos seus olhos parecia impossível de se libertar. Mas Deus veio com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua glória, com a tua compaixão, com o seu amor, com o carinho que só Ele tem para trabalhar, e tirou você dessa situação. E o mínimo que nós precisamos fazer é como esse jovem que foi liberto fez. É como esse homem que foi liberto fez. Olha só, como igreja, nós precisamos ter um coração grato. Esse homem que foi liberto fez. Olha só, como igreja, nós precisamos ter um coração grato. E a melhor maneira de expressar esse coração grato é dando valor para esse momento de congregação. É dando valor para esses momentos de reunião na igreja, onde nós vamos adorar e bendizer ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Pessoas vão olhar para você: mas não era esse que ficava lá fora mendigando? Não era esse que ficava lá fora esmolando? Não era esse aleijado espiritual lá fora? Pois é, eles têm que te ver aqui dentro. Eles precisam ver você aqui adorando, bendizendo. Eles precisam me ver aqui exaltando o nome santo do Senhor. Olha só o versículo 8 e o versículo 11 do texto que diz: e dando ele um salto, se pôs em pé, começou a andar e entrou com eles no templo. Ele não foi correndo para os braços dos pais, ele não foi correndo ter o que ele nunca podia ter feito na sua vida por causa da sua limitação física. A primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. A primeira coisa que ele fez foi correr para dentro da igreja, saltando e louvando a Deus. Querido, você está no melhor lugar da face da terra para expressar sua gratidão para Deus. Você tem que vir para esse lugar com entusiasmo. Você tem que vir para esse lugar com paixão. Você tem que vir para esse lugar com um coração grato, celebrando, festejando ao Deus que tem te sustentado, ao Deus que tem abençoado você. E o versículo 11 diz: apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Sabe qual foi o povo que correu para junto deles? Foi o povo que percebeu a diferença dele. Foi o povo que viu a alegria, a paixão dele e do Senhor. Você está no melhor lugar da face da terra para demonstrar um coração grato pelos grandes feitos do Senhor Jesus na tua vida. Deus já operou milagre na sua vida, sim ou não, irmão? Deus já operou um milagre na sua vida, sim ou não, irmão? Você é um milagre de Deus. Dentre todos os milagres operados na sua vida, você é um milagre de Deus. Não era para você estar aqui, você sabe disso. Não era para você ter dado certo, você sabe disso. mas Deus mudou a sua história. Jesus operou um milagre na sua vida, a glória de Deus se manifestou sobre a tua vida, e você precisa correr para um lugar para adorar, você precisa correr para um lugar para exaltar, você precisa fazer questão de estar no lugar celebrando e declarando: Deus operou um milagre na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a melhor, Deus operou um milagre na minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a melhor apresentação de uma igreja para que todos tenham um verdadeiro interesse pelo Deus que você serve. E aí a gente lembra daquela pergunta: como que você tem apresentado a igreja lá fora? As pessoas lá fora, do seu convívio, mesmo as pessoas mais próximas, entes queridos, será que eles estão vendo você saindo apaixonado pelo louvor? Saindo apaixonado pela adoração? E melhor ainda, quando você volta, com que eles têm se deparado? Com pessoa transformada ou mesmo que foi adorar? Eu preciso voltar para os meus afazeres cotidianos melhor do que quando eu vim para a igreja. Foi isso que aquele povo viu. Eles olharam, questionaram. Mas esse era o rapaz que estava mendigando. Esse era o rapaz que estava aleijado pedindo esmola. Mas agora ele está cantando. Mas agora ele está saltando. Mas agora ele está louvando. E mais ainda, ele mudou o seu ciclo de amizade, porque ele está andando com alguns homens aí que é cheio da glória de Deus. Nós precisamos entender, querido, que como igreja nós precisamos nos reunir como igreja, em comunhão, para adorar e celebrar o nome desse Deus maravilhoso. Precisamos viver tão intensa e apaixonadamente como igreja, na igreja, que muitos vão se apegar a nós para viver uma vida constante de louvor e adoração. Você é nada mais nada menos que a expressão da glória de Deus. Você é nada mais nada menos do que a expressão da glória de Deus. Você é a expressão da glória de Deus, irmão. Você precisa louvar, você precisa adorar, você precisa exaltar a esse Deus. Isso é papel da igreja viva de Deus, é pela adoração, apaixonada pelo louvor e apaixonada pela comunhão em Cristo Jesus. Amém, querido? Você pode ficar em pé no seu lugar. Querido, olha só na minha forma de pensar sobre a igreja. A forma que eu vejo a igreja e a forma como eu apresento a igreja vai determinar a salvação de todos aqueles que estão ao meu redor. Vão determinar a libertação de todas as pessoas ao meu redor. Nós precisamos parar para pensar nisso. O versículo 5, ele é muito interessante, você precisa guardá-lo no seu coração. Versículo 5 diz o seguinte, olha: e ele olhava atentamente. Versículo 5 diz o seguinte, olha: e ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Deixa eu dizer uma verdade para você. Tem muita gente olhando para você, sabia? Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para você no trânsito. Tem muita gente olhando para você no seu trabalho. Tem muita gente olhando para você na faculdade. Tem muita gente olhando para você no ônibus, na rua. Tem muita gente olhando para você como pai. Tem muita gente olhando para você como mãe. Tem muita gente olhando para você como esposa. Tem muita gente olhando para nós atentamente, irmãos. Mas não é querendo fuxicar a nossa vida, não. Está esperando receber alguma coisa. E eu perco o coração. Esses dias eu até comentava com os irmãos, essa aula não era para eu estar dando na escola dominical, né? Houve uma confusão lá na escala e tal, irmão. E aí, o que estava aqui para poder dar aula era eu. E quando eu abri assim, eu falei assim: gente, eu amo esse tempo. A influência do cristão. Sou apaixonado com isso. A influência do cristão. Que tipo de influência eu tenho exercido sobre a sociedade ao meu redor? Falei com os irmãos aqui, hoje de manhã, a gente estava num congresso de jovens, né, e o fogo estava descendo lá no meio dos jovens, e eu vi assim, algumas situações lá, eu fiquei um pouco preocupado, porque uma mulher manifestou lá demônio nela, e tinha um jovem orando por ela, e eu olhei aquilo de novo, falei, o jovem está orando, então deixa ele orar, mas aí sempre vem alguém atrás de um pastor, né? Era um congresso de jovens e tal, tínhamos lá uns 3 ou 4 pastores, mas aí sempre vem alguém atrás de um pastor, né? Era um congresso de jovens e tal, tínhamos lá uns 3 ou 4 pastores. A pessoa me cutucou, vai lá ajudar lá. E aí eu pensei, mas o jovem já está lá, então vamos lá. Porque até porque se der algum problema, alguma situação, a liderança da igreja não vai nos jovens. Não tinha um pastor presente lá, não. E aí eu fui e comecei a ouvir a oração daquele jovem. E ele estava dizendo, queima, 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 queima. E o demônio sendo queimado, fazendo gracinha, E eu encostei para tentar ajudar e parece que ele não quis muito a minha ajuda. Eu falei assim, eu não vou intrometer, mas eu preciso ouvir a oração dele. Não porque eu fico fuxicando a oração dos irmãos, mas como pastor eu preciso saber o que está sendo ministrado. E aí eu toquei no braço dele, pedi licença um pouquinho para o demônio. Falei assim, querido, expulsa logo. Expulsa. Fica conversando. Queimando, expulsa. Aí ele expulsou. Na hora que ele expulsou, eu entrei na frente dele, fui na minha nos meus olhos aqui, olha, repete algumas palavras comigo. Você está liberta, filha, começa a adorar o Senhor. Certamente algum tipo de influência eu passei para aquele jovem. Mas o que mais me encantou naquele congresso foi eu ver a minha filha orando sobre uma outra jovem, uma outra menina da idade dela. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Deixa eu ouvir a oração dessa menina também. E ela estava com a mão na cabeça da menina. Eu encostei o meu ouvido e ela estava assim, de acordo com o louvor, ela estava assim, enche. Assim, gente, eu estou vendo a Marli orando aqui para uma outra pessoa, que influência extraordinária. E ela, enche. Eu tenho até que perguntar ela depois se ela sabe o que ela estava orando, mas certamente ela sabe. Por quê? Porque ela convive com isso aqui na igreja. É o poder da influência. E não é que a menina foi cheia mesmo? Lá de uns 10 anos, ela começou a saltar, começou a pular, começou a dançar e de repente foi tomada pela glória de Deus e minha filha saiu. As pessoas estão olhando para nós atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando nisso. Quando as pessoas olham para você, Igreja Viva de Deus, o que elas estão recebendo? Quando as pessoas olham para você, ó Igreja Viva de Deus, o que elas estão recebendo? O que o seu namoro tem passado para os jovens? O que a sua vida financeira tem passado para as pessoas? O que as suas vestes têm influenciado as pessoas? O que o meu procedimento tem influenciado as pessoas? Queria que você pensasse nisso nessa manhã, nessa noite, perdão. Queria que você curvasse sua cabeça e fechasse os seus olhos. E nós vamos ministrar de novo essa canção, pode ser da casa, porque o Senhor quer entrar em você nessa noite. Ele quer da casa, porque o Senhor quer entrar em você nessa noite. Ele quer arrumar, Ele quer trazer restauração. Amém, querido? Amém, irmão? Amém, irmão? Irmã, amém? Amém? Você quer ser usado por Deus? Você quer assumir a autoridade, a identidade da Igreja Viva de Deus na face da terra? Amém, amém? Deus tem um propósito na sua vida. Se você não começar a cumprir esse propósito, a Bíblia diz que você vai ser cortado e lançado fora. Deixa Deus usar a sua vida. Antes de você deixar Deus usar a sua vida, deixa Deus trazer restauração para você. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus fortalecer você. Deixa Deus renovar esse dom que há em você. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos e começa a pedir isso para Ele nessa noite. Pede para Ele entrar, pede para Ele mudar aquilo que está fora do lugar. Pede para Ele restaurar você nessa noite. Pede para Ele restaurar o dom que Ele tem sobre a sua vida. Peça para Ele isso, peça para Ele.
Aqui, a casa é sua, pode estar esvazio de mim.
Vai se esvaziando nessa noite.
Esvazio de mim. Sopra teu vento. como teu trono vem reinar.
Sinta, sinta a glória.
Nós queremos te ouvir.
Aleluia! Aleluia!
Nós queremos te ouvir.